DW Noticiário.
Boa noite, esta é a emissão da DW em português. Está com Guilherme Correia da Silva com as notícias. A Comissão Permanente do Parlamento da Guiné-Bissau chumbou um pedido para debater o programa do governo. O anúncio foi feito pelo porta-voz da Comissão, Helder Barros.
A maioria dos deputados entendeu que este governo fora criado à margem da Constituição da República e, por outro lado, desrespeitou, ou seja, ignorou por completo aquilo que fora acordado em Conakry.
Helder Barros, deputado do PAIGC, num som da Agência Lusa. Em reação, Artur Sanhá, do Partido da Renovação Social, disse que este é um dia triste porque o PAIGC está a bloquear o debate do programa do governo de Umaru Sissoko Embaló, isto numa altura em que já passou o prazo legal para apresentar o programa. As Nações Unidas prometem que vão angariar apoios para as vítimas do ciclone no sul de Moçambique. É uma promessa de Márcia Castro, a coordenadora residente da ONU em Maputo, que diz que neste momento a prioridade é ter alimentos e abrigos para os desalojados. Milhares de pessoas ficaram sem casa por causa do ciclone na semana passada. A ONU diz que enviou equipas para o terreno para monitorizar a entrega de ajuda. Em Angola, a imprensa pública está a discriminar os partidos da oposição. É uma acusação da UNITA, o maior partido da oposição em Angola, que diz que fez queixa ao Conselho Nacional de Comunicação Social. Angola já está em pré-campanha para as eleições gerais, marcadas para agosto, mas a UNITA diz que na imprensa pública há mais notícias sobre os eventos do partido no poder, o MPLA, do que sobre outros partidos. Até agora, o MPLA foi o único partido a publicar as listas candidatas às eleições. Entretanto, a UNITA também anunciou hoje que submeteu à Assembleia Nacional um novo pacote de leis sobre as autarquias locais. É uma notícia avançada pela Agência Lusa. Portugal adiou a visita da ministra da Justiça à Angola porque Angola pediu para a adiar. Foi esta e só esta a justificação que Luanda deu a Lisboa, segundo o chefe da diplomacia portuguesa. Augusto Santos Silva diz que o adiamento não tem nada a ver com a acusação do Ministério Público Português contra o vice-presidente angolano sobre corrupção. O governante refere ainda que Portugal continua a preparar a visita do primeiro-ministro à Angola. Um tribunal da África do Sul diz que é inconstitucional a decisão do governo de avançar com a saída do Tribunal Penal Internacional sem ouvir primeiro o Parlamento. O Supremo Tribunal de Pretória diz que o anúncio no ano passado foi prematuro e que a decisão de sair do TPI tem de ser votada pelos parlamentares. O Executivo ainda pode recorrer da sentença. Hoje tomou posse o novo presidente da Somália, Mohamed Abdullahi Mohamed. Diz que a segurança no país é uma prioridade e promete que vai restaurar a dignidade da Somália.
Os desafios do governo são muitos e as oportunidades para os ultrapassar muito limitadas. Mas se trabalharmos arduamente em conjunto, as coisas vão mudar para melhor.
A eleição de Mohamed Abdullahi Mohamed foi criticada pelo grupo radical Al-Shabaab, que ameaça continuar com os ataques na Somália. Na Alemanha, o governo deu luz verde a uma série de medidas para acelerar as expulsões de imigrantes ilegais, medidas que vão permitir às autoridades ter acesso aos telemóveis dos requerentes de asilo para verificar de onde é que eles vêm, caso eles percam o passaporte. Berlim também quer aumentar de 4 para 10 dias a prisão preventiva de migrantes com pedidos recusados e que sejam considerados pela polícia como potencialmente perigosos. Este é um projeto-lei controverso que ainda vai passar pelo Parlamento Alemão.
DW Jornal da Noite.
trégua em Moçambique pode ser definitiva, diz negociador da RENAMO.
Do lado do presidente de Acama, do lado da RENAMO, em princípio, a trégua deve prevalecer.
Ainda em destaque neste jornal, centenas de pessoas expulsas de Moçambique por garimpo ilegal. E em Angola, analistas duvidam que João Lourenço combata a corrupção se for eleito presidente. Em Moçambique, falta pouco mais de uma semana para o fim da trégua entre o governo e o maior partido da oposição, a RENAMO. A trégua tem decorrido sem grandes perturbações e a RENAMO já promove o regresso dos deslocados de guerra e dos seus membros para as zonas de origem. Algo que já é visto como um bom sinal para o alcance da paz definitiva em Moçambique. Nadi Sufo.
O cessar-fogo em vigor termina a 4 de março. Este é o segundo, com uma duração de 60 dias, depois de um outro mais curto, de uma semana, implementado a quando da quadra festiva. As tréguas surgiram depois de um contacto direto, via telefone, entre o presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da RENAMO, maior força da oposição, Afonso Dhlakama. Nas regiões de conflito, as atividades vão retomando lentamente, bem como a circulação de pessoas e bens. Será que a trégua que se vive hoje vai ser eterna? A resposta é dada por José Manteigas, chefe da delegação da RENAMO nas negociações de paz.
Do lado do presidente de Acama, do lado da RENAMO, em princípio a trégua deve prevalecer. Razão pela qual, apesar da morosidade da parte do presidente da República, na indicação de alguns peritos, segundo o entendimento havido entre os dois presidentes, nós, como RENAMO, presidente de Acama, estão na expectativa e na esperança de que, de fato, essas tréguas poderão ser definitivas desde o momento que a contraparte colabore para o efeito.
Esse conjunto de factos, bem como a boa vontade demonstrada pelas partes antagónicas em avançar com o processo de negociação de paz, que se arrastou por muitos meses sem resultados, são interpretados pelo especialista em boa governação, Adelson Rafael, como bons sinais relativamente ao alcance de um acordo de paz definitivo.
Embora não seja tornado público um princípio de acordo, muito por conta da abertura que está a ser feita. Agora há que transformar isso. Quando fala acerca de questões sobre o fim da trégua, julgo que não há uma necessidade explícita do governo vir a público ou o presidente de RENAMO vir ao público dar o processo de ampliação. Julgo que vai-se tomar a decisão de que, de uma vez por todas, há entendimento para que não possam existir mais ações referentes ao ataque militar.
Em paralelo, a RENAMO reinicia as suas atividades partidárias junto da população. Nas províncias do centro, o partido está a sensibilizar os deslocados de guerra a regressarem aos seus lugares de origem e a retomarem suas vidas. Mas há também ambições eleitorais nesta ação, de acordo com José Manteigas.
Há uns tempos para cá, muitos desses quadros do partido RENAMO tiveram em circunstâncias que não lhes era permitido fazer atividade política. Portanto, essas movimentações estão sendo feitas agora, é para sensibilizar a esses quadros, a esses membros, para que tenham coragem, para que voltem à vida normal, porque é só a partir dessa atividade política que a RENAMO vai se manter na sua vida ativa, politicamente, também porque é tempo já de começar a preparar todo o manancial de atividades com vista às próximas eleições.
Esta estabilidade que os membros da RENAMO hoje novamente têm para exercer as suas atividades políticas é igualmente considerada pelo analista Adelson Rafael como parte de acordos alcançados por debaixo do pano entre o governo e a RENAMO. A seu ver, é também outro sinal positivo de que a paz pode ser definitiva.
Tomando em consideração a abertura que é dada pelas diversas instituições e órgãos do Estado às ações do partido do RENAMO, denota que há muitos entendimentos para além do que foi partilhado.
Nadi Sufo, DW, Voz da Alemanha.
Será que a trégua em Moçambique veio para ficar? Gostaríamos de saber a sua opinião. Junte-se ao debate na nossa página no Facebook.
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/dwportugues.
A polícia diz que é uma operação para retirar toda a gente das áreas de garimpo ilegal. Na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, mais de 3 mil pessoas foram identificadas por exploração mineira ilegal. Mais de metade são cidadãos estrangeiros que já foram expulsos para os países de origem. A polícia diz que esta operação vai ser alargada a outras zonas mineiras. Marta Melo.
A operação começou a 9 de fevereiro no distrito de Monte Poeche e as autoridades garantem que vai ser alargada a outros pontos de mineração na província de Cabo Delgado. Abdul Shagur, o chefe do Departamento da Polícia de Proteção de Recursos Naturais e Meio Ambiente da província, nota que o alvo é o combate à exploração mineira ilegal, áreas onde houve um aumento da criminalidade.
Das análises feitas pela polícia em relação àquilo que é os focos de criminalidade, constatou-se que nas áreas onde ocorre o garimpo ilegal, tem havido registro de casos criminais de caráter violento e com recurso a armas de fogo. Nesse contexto, foi colocada em ação esta operação, visando retirar toda a gente que se encontrava nas áreas de garimpo.
Esta operação junta várias forças da Polícia da República de Moçambique e não houve surpresa. As autoridades, antes de avançarem para o terreno, deram o alerta.
Foi uma operação que foi antecedida de um aviso da administração do distrito, das autoridades locais, que apelava para que as pessoas que estivessem a desempenhar aquelas atividades que estavam naquelas áreas se retirassem por iniciativa própria e quem tivesse seus pertences naquele lugar podia. E muitos estrangeiros assim o fizeram.
Apesar do alerta, até esta segunda-feira foram retiradas mais de 3.200 pessoas entre cidadãos nacionais e estrangeiros, pessoas que, diz Abdul Shagur, estavam ligadas diretamente ao garimpo ilegal, mas também havia alguns financiadores desta atividade entre os indivíduos identificados, mais de metade eram nacionais. Havia ainda cidadãos de países como a Gâmbia, o Senegal, a Tailândia e o Mali, mas a maioria era da Tanzânia, mais de 1.500 que já foram reencaminhados para o país. Do lado da Tanzânia, Azize Mlima, secretário permanente do Ministério dos Negócios Estrangeiros, sublinha que as autoridades do país trabalham com Moçambique para ajudar os cidadãos nacionais.
A principal responsabilidade do governo da Tanzânia, através da embaixada em Maputo, é assegurar que os interesses dos tanzanianos que cumprem a lei e mesmo dos que não cumprem são salvaguardados. O oficial de lá vai dialogar com o governo de Moçambique para garantir que os tanzanianos estão seguros e vamos tratar da logística para os trazer de volta.
Marta Melo, DW.
Em Angola, há vários anos atrás, o presidente José Eduardo dos Santos pediu tolerância zero à corrupção. Mas o país continua a ter má nota no índice sobre a percepção da corrupção da Organização Transparência Internacional. Agora, João Lourenço, cabeça de lista do partido no poder às eleições de agosto, também promete que vai combater a corrupção, caso seja eleito, mas analistas ouvidos pela DW África não acreditam nestas palavras. Manuel Luamba.
O combate à corrupção é um dos cavalos de batalha do candidato do MPLA às eleições de agosto do corrente ano. João Lourenço acredita que a luta contra o fenómeno vai potenciar o desenvolvimento do país. Os analistas ouvidos pela DW África duvidam da efetivação do ato, pois entendem que não é a primeira vez que um dirigente do partido no poder pronuncia-se sobre o assunto. O sociólogo Tiago Bernardo Ching mostra-se muito cético quanto à transformação das palavras de Lourenço em atos.
Hoje a pergunta que se levanta é como é que ele vai fazer isso. Aquilo que o presidente José Eduardo Santos não conseguiu é o João Lourenço que vai conseguir.
O jornal O Crime, numa das suas edições de 2016, com o título Eles Chaquearam Beza, aponta o atual cabeça de lista e outros dirigentes do MPLA, como Fernanda Piedade Dias dos Santos, presidente do Parlamento angolano, de terem se beneficiado ilicitamente do Banco Espírito Santo Angola. Entretanto, o atual ministro da Defesa não confirmou nem desmentiu a informação. O jornalista Alexandre Neto Solombe não entende o silêncio das figuras citadas no desfalque da instituição financeira.
E ainda não houve um desmentido sobre isso, literalmente nada. E em democracia é fundamental que as pessoas digam alguma coisa, que tenham a coragem de vir a público dizer que efetivamente o que o crime escreveu é mentira. São, portanto, novos dados que estão a emergir que mostram que efetivamente João Lourenço é parte do crime.
O também economista diz que caso seja eleito como presidente da República e as suas palavras forem efetivadas, João Lourenço vai combater-se a si mesmo.
Abstraindo aquela figura de alguém que tem uma pistola na mão apontada para a sua própria cabeça, portanto, só se ele quisesse se liquidar, se suicidar, para efetivamente começar o combate à corrupção.
Alexandre Neto Solombe aponta os caminhos que devem ser seguidos para se reduzirem os atos de corrupção em Angola. O exemplo deve vir de cima, explica o jornalista.
Combinados estes fatores, nomeadamente a instituição da auto-autoridade contra a corrupção, o exemplo a vir de cima, a despartidarização, a meritocracia vão concorrer para efetivamente se fazer um combate cerrado, ou pelo menos dar início do combate cerrado, portanto, contra a corrupção.
De Luanda para a DW, Manuel Wamba.
DW. Espaço do ouvinte.
A trégua em Moçambique veio para ficar, foi o que perguntámos esta noite. E o António Rocha esteve a acompanhar os comentários. Boa noite, António.
Boa noite, Guilherme. Quintino Medi escreveu no Facebook para dizer que é muito cedo ainda para se falar do alcance de uma paz definitiva em Moçambique, embora os sinais sejam encorajadores, pelo menos nos dois últimos meses. Quintino Medi continua dizendo que vamos continuar a orar pacientemente para que haja algo diferente desta vez dos acordos anteriores que foram infrutíferos. É muito bom que as partes tenham chegado a um acordo sem uma mediação internacional. Os beligerantes debateram de forma patriótica todos os seus diferendos políticos e questões relevantes para a paz em Moçambique, e assim terminar de uma vez por todas com esse ciclo de violência e instabilidade crónica que caracteriza aquele lindo país plantado à beira do Índico, conclui Quintino Medi. Amadou Boaru Gás de Bissau, também no Facebook, diz se a trégua no conflito militar moçambicano é ou não definitiva, estamos ansiosos por saber. Mas acho que desta vez é a última e os moçambicanos vão poder viver em paz e desenvolver o seu país. De qualquer das formas, os políticos moçambicanos devem acionar todos os mecanismos necessários para pôr fim ao conflito e concretizar de forma definitiva esta trégua. E Amadou Boaru Gás conclui a sua mensagem desejando felicidades, parabéns a Frelimo e a Renamo por esse entendimento e pela tão almejada paz em Moçambique. Diamantino Quachamadeu escreveu para dizer que, na minha zona de jurisdição, em Inhambane, Moçambique, homens residuais da RENAM continuam a viver e a circular até agora, mas em paz. Será esse calar das armas o início de uma verdadeira paz em Moçambique? Pergunta Diamantino Queda Amadeu para concluir. É o que esperam todos os homens de boa vontade. Paz em Moçambique e já. Justacino Fonseca Francisco diz que será muito louvável se a paz for efetiva em Moçambique. Aliás, é precisamente isso que o povo quer há muito tempo. Se os conflitos armados cessarem definitivamente, então poderemos pensar no verdadeiro desenvolvimento de Moçambique como país com muitos recursos, nomeadamente minerais. Adulai Kandé, da Guiné-Bissau, diz que tanto a Frelimo como a Renamo têm que cumprir o compromisso anunciado e assumido há alguns meses, o de regresso à paz em Moçambique, porque o povo moçambicano já esgotou a paciência e não suporta mais mentiras e intrigas. Quem quer governar tem que respeitar o povo e defendê-lo, custe o que custar.
Obrigado, António, e obrigado a todos pelas mensagens. Fica por aqui esta emissão da DW em português. Para saber mais sobre a atualidade em África e na Europa, pode ir ao nosso site www.dw.com/português. Muito obrigado por nos sintonizar. Continuação de uma boa noite.